Inovação, com Evandro Millet.
Evandro Millet, hoje com a gente, tudo bem, Millet? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia, bom dia, Cacá. Bom dia, Fernanda, bom dia, João, tudo bem?
Millet sempre trazendo convidados especiais no programa, no nosso programa. Apresenta o nosso convidado de hoje, Millet.
É o Eduardo Fragoso, fundador e CEO da Symbios. Tudo bom, Eduardo?
Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Evandro.
Isso. O Eduardo, vocês estão fazendo ali na UFSS, você está incubado dentro da UFSS ali, no espaço empreendedor da UFSS, incubadora da UFSS, desenvolvendo um exoesqueleto, é isso?
Isso.
O que é um exoesqueleto?
Bom, um exoesqueleto na verdade nada mais é do que um robô, mas ele é um robô vestível. Então, a gente hoje vem desenvolvendo esse sistema que a gente chama. Ele é um exoesqueleto de reabilitação. E é um equipamento que foi desenvolvido com o objetivo de reparar algumas deficiências neuromotoras. Então, a gente costuma lidar com pacientes que sofreram AVC. Esses pacientes, eles desenvolvem o que a gente chama de hemiparesia. Então, eles acabam perdendo o movimento de parte de alguns membros. Normalmente, perde o movimento do braço. E aí, a gente tenta, com esse exoesqueleto, ele é um exoesqueleto de membro superior, reparar e reabilitar esses pacientes.
Ou seja, a pessoa veste isso.
Isso, a pessoa veste. Ele é um equipamento vestível. Hoje ele não é um equipamento para a pessoa sair andando com ele. Ele é um equipamento de reabilitação.
Certo.
Então ele é um dispositivo para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional e para o fisiatra, para eles reabilitarem o paciente.
E daí ele repete os movimentos, ele leva o paciente a fazer o movimento. Qual é a função dele?
Isso. Então o que a gente faz? A gente tem uma série de sensores que eles captam tanto sinais musculares, quanto a gente tem acelerômetros, a gente tem sensores que medem cada um dos movimentos das juntas que a gente tem, né? Hoje a gente faz flexão e extensão, pronação e supinação do braço e abertura e fechamento da mão. E o que a gente faz é, o paciente, a gente detecta a intenção de movimento do paciente e executa esse movimento para ele. Então, como é que isso funciona? O fisioterapeuta, ele vai configurar as atividades que ele quer que o paciente execute. Então, se ele quer que ele faça uma flexão e extensão de cotovelo para treinar, por exemplo, pegar um copo e levar até a boca, e aí ele configura o número de sessões que ele quer realizar, intervalo entre cada uma delas, e cria uma atividade customizada para o paciente dele. E aí o exoesqueleto, ele entra auxiliando o paciente a executar os movimentos. Com isso a gente faz o que a gente chama de induzir a neuroplasticidade, que é justamente a capacidade que o nosso cérebro tem de se reordenar. Então a gente tem as famosas redes neurais ali, a gente tem as nossas também no nosso cérebro. E o nosso cérebro, depois que ele sofre uma lesão, ele tem a capacidade de reorganizar essas redes para executar uma atividade que antes ele não conseguia. E é isso que a gente tenta fazer com o exoesqueleto.
São profissionais de quais áreas que estão desenvolvendo esse...
Então, hoje a gente tem de todas as áreas. A gente tem, dentro da Symbios, nós somos todos engenheiros, na verdade. Uhum. Então a gente tem engenheiros...
Mas você falou igual médico agora. Um neurocirurgião.
Mas a gente conta também sempre com o apoio de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos no desenvolvimento. Então a gente tem uma parceria muito importante com a UFES, com a MSCAN e com o CREFES, para essa área da saúde, né? Porque a gente, como médico, se depender da gente, a gente fica só, como engenheiro, né? A gente fica só na tecnologia.
Sim.
E não vê de fato como é que é o dia a dia do médico e do fisioterapeuta.
E como é que se dá um estudo como esse? Quer dizer, imagino que vocês tenham recebido algum tipo de investimento, algum tipo de base para iniciar os estudos. E daí vocês vão se aproximando dos médicos, os médicos auxiliam. Eu fico sempre curioso para saber o seguinte: a ideia, ela é obviamente muito original, mas passar da ideia para a execução tem um passo grande aí. Como é que isso funciona?
É um desafio bem grande, na verdade. Desenvolvimento de equipamento médico, na verdade, desenvolvimento de qualquer hardware no Brasil é muito difícil. Quando a gente vai para a área médica, que é uma área muito regulada, normalmente muito conservadora também, que você demanda aí de licenças da Anvisa até para operar, acaba sendo um desafio muito grande. Então a gente começou, como você falou, com recurso próprio. A Symbios é uma startup bootstrap, assim, a gente até hoje não recebeu aporte de investidores privados. Estamos começando agora a buscar investimento, mas a gente começou com investimento privado, com investimento próprio, dentro da UFES. Foi um projeto que começou, na verdade, com o meu TCC, porque eu observei que o meu sogro, depois que sofreu um AVC, ele tinha ficado com uma hemiparesia. E aí eu mandei um contato, um e-mail para um professor meu, que na época estava terminando um pós-doutorado em Harvard, e falando, olha, eu observei isso e queria ver se a gente conseguia desenvolver alguma coisa para tentar ajudar essa população, porque no mundo são 15 milhões de pessoas todos os anos que sofrem AVC.
E no Brasil?
No Brasil, hoje, cerca de 300 mil pessoas, todo ano, sofrendo AVC. Desses, 70% desenvolvem algum tipo de deficiência neuromotora, e o próprio IBGE hoje estima que só 30% desses pacientes recebem um atendimento adequado de fisioterapia e de reabilitação.
Agora, o que é que isso tem a ver? Por exemplo, o Elon Musk anunciou que estava fazendo um implante cerebral para poder mexer com... Você mexe com o estímulo de saída do músculo.
Isso.
Agora, o estímulo pode sair diretamente do cérebro também?
Isso. Hoje a gente, na verdade, está com uma parceria muito legal. É uma parceria com a Emotive, que é uma empresa americana. Eles desenvolvem interface cérebro-máquina. Interface cérebro-máquina é justamente isso que o Evandro comentou da Neuralink. A Neuralink, na verdade, é uma interface cérebro-máquina invasiva, né? Eles colocam um chip que vai captar os impulsos elétricos no cérebro, e eles têm uma inteligência artificial que interpreta isso depois. No nosso caso, com a parceria com a Emotive, a gente tem um headset. Então ele não é invasivo, o que acaba sendo muito mais atrativo para a maior parte dos pacientes.
Só para quem está nos ouvindo, o que é um headset?
É basicamente uma touca que o paciente veste. Essa touca tem vários eletrodos.
Um capacete ali,
alguém. Exato, um capacete, tipo, alguma coisa aí no meio do caminho. Tem vários eletrodos, e esses eletrodos eles captam os sinais cerebrais. Uhum. Então a gente tem sinais cerebrais que a gente consegue detectar na superfície do cérebro, e a gente desenvolve inteligências artificiais para interpretar esses sinais e executar os movimentos com o exoesqueleto. Então a gente começou essa parceria, é uma parceria muito recente, tem cerca de um mês a gente está recebendo agora os dispositivos da Emotive para começar essa integração do sistema deles com o nosso exoesqueleto. Isso aí vai permitir que a gente acesse um grupo ainda maior de pacientes. Porque antes, como a gente controlava, como você falou, com o sinal muscular, a gente precisava que o paciente tivesse ali algum sinal residual. Então agora a gente vai conseguir pegar esses sinais de pacientes, às vezes com lesões mais graves, um paciente plégico, e começar de fato a reabilitar esse paciente.
É verdade que essa empresa do Elon Musk começou com ideias brasileiras, é isso?
Parece que os fundadores, na verdade, né, da Neuralink, eles eram ex-alunos do famoso Nicolelis. Exatamente, O Nicolelis sempre apresenta aí alguns questionamentos até com relação ao Neuralink, porque o Nicolelis ele é muito a favor também das interfaces cérebro-máquinas não invasivas. Porque na maior parte dos casos, de fato, você ainda não tem a necessidade de implantar um chip dentro da cabeça do paciente. E é muito menos perigoso, né? Você tem vários riscos em colocar um implante como esse.
É possível você imaginar que esse tipo de exoesqueleto seu vai ser colocado em todas as unidades de saúde do SUS e tal? Como é que você imagina isso? Ainda então, é caro isso?
Ainda é uma tecnologia cara lá fora, mas a gente está tentando justamente o trabalho que a gente quer fazer, cortar completamente essa barreira de custos. Então, um exoesqueleto fora do país, ele vai sair aí em torno de $200 mil. O que a gente quer fazer, na verdade, é fazer isso por 70. Não $70 mil, mas R$70. Então, o nosso objetivo é que um paciente ele consiga ter acesso a uma reabilitação como essa, não tendo que comprar um exoesqueleto desses.
Mas usar.
Exatamente, usar. Então, o fisioterapeuta ele tem um dispositivo como esse, o fisiatra, o terapeuta ocupacional, e eles vão utilizar esse dispositivo com o paciente sem ter que comprar um equipamento extremamente caro. Com isso, a Symbios ela ganha no longo prazo, criando essa base de clientes recorrentes, e a gente quebra uma barreira muito grande. A gente vê isso como um aliado, não só do sistema de saúde, mas da saúde suplementar, né?
Que ótimo. E, só para a gente encerrar, quais são os próximos passos agora?
Acho que agora os próximos passos da Symbios, a gente fez agora testes clínicos importantes, que a gente conseguiu validar a eficácia do exoesqueleto com alguns pacientes em parceria com a Emescan, e agora a gente está buscando justamente finalizar esse produto com o feedback que a gente teve dos pacientes para certificar ele na Anvisa e levar de fato para o mercado.
Tá, ótimo. Milê, quem é que vai estar no programa hoje com a gente?
Vai estar o Flávio Lanes, CEO da Telelaudo, é a maior empresa de teleradiologia da América Latina, e tal. Vai nos conversar com
interessante. Hoje à noite no Estúdio 360 segunda edição a partir de 18h50, Letícia.
Isso aí, Cacá. Beleza, obrigada. Obrigada, viu, convidado. Obrigado. Vamos ficando por aqui, né?
Fernanda?
Inovação com Evandro Millet.